Uma pessoa de um grupo de estudos que está completando 7 anos. 7 anos é um ciclo, não? Ao completar 7 anos, ele recebeu um espaço próprio para trabalhar. E além de estudos de fusão, rede de serviço e mantras, está se preparando para fazer as audições públicas. E se nós temos alguma orientação a dar neste momento? Então, é um momento em que precisam estar bem atentos com a união no grupo. E para ajudar nesse trabalho de união, vocês podem estudar o tema da união no glossário esotérico e nos CDs que tratam deste assunto. Porque após 7 anos, estando bem imbuídos desse sentido da união, vão conseguir um relacionamento mais elevado. Mas para isso precisa que tenham bem presente o tema da união, porque a desunião é uma grande tentação nesses momentos importantes de mudança de ciclo. Então, o tema da união poderia ser estudado por todos. E uma pessoa está perguntando como é que ela faz para terminar uma situação kármica dentro de casa, onde as pessoas são envolvidas umas com as outras e têm várias formas de espiritualidade, e isto a vem impedindo muito de fazer o seu caminho. Então, se existe uma situação kármica dentro de casa, na qual os membros da casa estão cada um num ponto evolutivo, cada um numa ideia, cada um numa direção, enfim, uma família kármica, né? Isto não é uma família espiritual, porque numa família espiritual não há isso. Isto existe nas famílias kármicas. Então a gente reúne a família, isto é uma forma, a gente reúne a família e resolve juntos como viver. Eles se reúnem, entram num consenso, ajustam certas coisas, combinam certas coisas e cada um se mantém naquela linha. Para fazer um consenso entre pessoas diferentes, claro que o consenso não vai corresponder exatamente ao que cada uma quer. Cada uma vai ter que ceder um pouco, cada uma vai ter que se adaptar um pouco. Mas isso é muito bom, porque assim não há desarmonia. Cada um cede um pouco e combinam uma certa coisa. Isto pode ser tentado. Agora, se não quiserem combinar, ou se depois de combinado não cumprirem, aí você está perfeitamente na possibilidade de dizer adeus. Não mandar ninguém embora. Você diz adeus. E como saber se eu estou sendo neutra ou indiferente diante de uma determinada situação? Se você estiver neutra, a sua mente e as suas emoções estão tranquilas. Não existem ondas emocionais e nem conflitos mentais. Aí você pode estar numa certa neutralidade. Indiferença é uma atitude da personalidade. Você pode estar indiferente, não? Mas não está neutra, não. Inclusive, a indiferença é um sinal de que você não está nada neutra. Porque não tem que ficar indiferente a nada. Você está neutra. Você não está envolvida com aquilo. Não está participando emocionalmente e nem mentalmente daquilo. E uma pessoa fez um retiro e na segunda noite ela sonhou que dava banho em um bebê e que ele era azul marinho. E o que representa este sonho? Então, durante o retiro, amadureceu alguma coisa e nasceu um novo aspecto seu. Esse é o bebê. Um novo aspecto seu nasceu. E azul marinho quer dizer um aspecto muito amoroso. Provavelmente você tem muito a ver com o segundo raio, então esse aspecto que está nascendo é muito amoroso. O azul marinho representa uma energia amorosa. Não amorosa superficial, amorosa mesmo de verdade. Então cuide bem deste bebê. E como é possível, pergunta uma pessoa, um corpo físico viver sem a energia da alma? Ele pode estar sem a energia da alma porque a alma se recolheu um pouco e não lhe está passando muita energia. Então isto pode ser um momento cíclico e a alma pode retomar e pode voltar a dar energia para este corpo, a alma que está lá dentro. Então isto é uma resposta. Agora, se se trata de um corpo do qual a alma se retirou, isto é outra coisa. Então o corpo não tem mais a energia da alma, e isto é melhor que não aconteça. Porque se a alma se retira de um corpo, evidentemente deixando só um fio de vida, não? Porque retirar completamente, ela desencarnou e o corpo tem que ser cremado. Mas se ela não se retira totalmente, mantém o fio, o corpo continua vivo, embora não disponha de tanta energia dela. Isto é para ser evitado, porque um corpo nessas condições pode ser habitado por uma força estranha e começar a funcionar movido por uma força estranha. Então, isto não é muito evolutivo. Nós precisávamos ter esse relacionamento com a nossa alma como algo muito precioso e muito importante. Na medida que uma alma vai se afastando, porque ela não está eventualmente de acordo com o que está acontecendo com a vida externa daquele corpo, então ela pode ir se afastando. Forças involutivas podem ir entrando aos poucos, sem que a gente perceba. E gradualmente nós vamos agindo mais segundo essas forças do que segundo a alma que ainda está no corpo. E aí a alma se retira mais depressa, a alma se retira mais rápida, se ela não for uma alma já capaz de controlar o corpo. E aqui uma pessoa pergunta se os seres elementais atuam apenas para o mal. Bem, o que a gente chama de seres elementais são essas forças geradas dos elementos da natureza, isto é, da terra, da água, do fogo, do ar e do éter. Essas forças da natureza geram esses seres, que não são indivíduos, são forças elementais, que às vezes tomam forma. E essas forças elementais geradas nos elementos da natureza podem ser ativadas por poderes criativos. Então se tornam muito criativas. Ajudam no desenvolvimento de flores, de frutos, de ervas. Então tornam-se muito criativas estas forças. Como elas podem também ser tomadas por forças involutivas. E aí, em vez de colaborarem para a beleza, para a harmonia e para a criatividade, se elas são tomadas por forças involutivas, elas vão trabalhar contra a evolução. Então vão fazer o mal, vão se prestar para esses movimentos. Se essas forças elementais da natureza são tomadas por forças evolutivas e começam um trabalho criativo, elas podem entrar em íntima colaboração com o reino dévico. Reino dévico é um reino paralelo ao reino humano que vai terminar lá nos arcanjos. Então essas forças podem ter uma colaboração com o reino dévico. E isto pode ser muito importante. Porque aí uma força elemental movida por um deva um deva mais evoluído pode prestar grandes serviços no plano da harmonia. Aqui tem uma carta interessante de uma pessoa presente. Sempre levei uma vida sem acumular bens ou dinheiro. Tive sempre o necessário, nunca me faltou nada. Atualmente estou com 58 anos e de uns 2 anos para cá comecei a ter uma preocupação com o futuro, o que nunca tive antes. Não tenho uma casa nem aposentadoria. Na verdade, nunca me senti muito normal. Meus filhos, alguns amigos e até eu começaram a dizer que tenho que pensar no futuro e na velhice. Continuo trabalhando, sou profissional autônoma. Pergunto-me, o que é fé na vida e o que é imprudência? Qual é o limite? Será que descuidei? Acho muito estranho comprar um imóvel, ter uma casa e pagar por ela, na terra que é de todos. Gostaria de continuar como sempre fui e me liberar dessa preocupação, mas não consigo. Quando a gente vem de algumas encarnações de abundância, quando a gente já foi rico ou quando nunca faltou nada, a gente renasce sem essa preocupação. E quando a gente vem de encarnações de miséria, de muita dificuldade, de fome, a gente nasce com essas preocupações. De forma que isto são sempre coisas do passado. Tanto as preocupações, quanto, como ela diz, a imprevidência, isso são coisas do passado. Não se deve ficar preso a isso. Nós temos que ver a vida não como fatos passados e nem o que vai acontecer no futuro. Nós teríamos que ver a vida o que está acontecendo no presente momento. Porque o presente momento, aquilo que a gente está vivendo naquele momento, é o resultado do nosso passado. Então não tem que ter interesse pelo passado e nem apego ao passado, porque o que a gente está vivendo agora já é a síntese disso, já é o resultado. Então todas as encarnações estão no momento presente, sintetizadas. Então não há razão para ter nenhuma curiosidade sobre o passado. A psicologia tem essa mania de ficar pescando no passado as explicações das coisas, como se a gente pudesse saber a razão de alguma coisa. Então, trata-se de estar no presente, porque aqui está o passado todo. Se nós estivermos no presente, bem inteiros, é aquilo que vai determinar o futuro. Enquanto você está pensando no futuro, você está gastando energia mental, você está dispersando as suas forças mentais. E por mais que você imagine, por mais que você planeje, por mais que você elucubre, não há a menor garantia que vá ser deste jeito. Não há a menor garantia. Porque o que vai acontecer depende de coisas muito além de nós. O que vai acontecer, conosco inclusive, depende do que tiver que acontecer para o universo. Depende também do que deve acontecer com o planeta. Depende do que tiver que acontecer com a humanidade toda, porque nós somos uma célula desta humanidade. Então o que vai acontecer conosco depende do que vai acontecer com todos também. Depende do que vai acontecer com o país onde a gente nasceu e com o qual a gente tem vínculos. Tudo isso influi. De forma que é inútil pensar no futuro, porque a gente pode estar pensando inutilmente, pode estar gastando uma energia preciosa que devia estar no aperfeiçoamento do presente, que devia estar no trabalho presente, que devia estar na concentração no momento presente. Porque é isto que vai determinar o futuro. Então, se você estiver neste momento inteira no momento presente e sendo pontual com o momento presente, sendo honesta com o momento presente, sendo colaboradora com aquilo que está acontecendo no momento presente, isto vai determinar um futuro. Se você estiver distraída, se você estiver pensando no futuro, no passado, ou se você estiver voando, como muita gente fica voando por aí, tudo isto vai determinar um outro futuro para você. De forma que é bom que esta pessoa esqueça que ela já foi muito rica, que não tenha medo de ser muito pobre, como parece que ela não tem, mas que ela deixe tudo isto de lado e que cuide do que está acontecendo agora, porque é disto que vai depender tudo.
Mas aí também tem uma linha bem tênue entre a falta de planejamento total, né?
Ah, claro. Claro que nisso tem um fato. Nós estamos com o sétimo raio, que é a energia cósmica da organização, que está penetrando no planeta. Nós vamos começar toda uma época, todo um ciclo regidos pelo sétimo raio, regido pela energia da ordem, da organização. De forma que, quando a humanidade estiver sintonizada com os níveis internos, ela naturalmente será organizada. Porque esse é o raio que está entrando. Alguns já os estão sentindo. Outros não sentem ainda, porque ainda estão se ocupando de outros raios, de outras energias. Mas esta energia da ordem, esta energia da organização, esta energia do ritual, no bom sentido, isso está penetrando a aura do planeta. E todos aqueles que têm tendência para a ordem já estão percebendo isto, estão fazendo ordem naturalmente. Agora, quem não está muito acostumado com esta energia vai ter que aguardar um pouco para que ela entre, penetre mais um pouco, para eles se adaptarem, para eles começarem a perceber. Mas esta energia da ordem e da organização vem ciclicamente. A cada alguns milhares de anos ela reaparece e predomina. Cada vez que ela volta, ela organiza as coisas ainda melhor. Então, desta vez, ela vai trazer uma ordem ainda mais universal, uma ordem ainda mais profunda. Então, aqueles que querem sintonizar com isto devem ter uma espécie de aspiração a estar dentro desta ordem universal, cósmica. Deve ter essa aspiração. E com isto farão o contato. Vão formando os fios com esta energia que está entrando. E vai acontecer a coisa correta. Vai acontecer a coisa justa. O que a gente precisa é não teimar em querer pessoalmente pôr ordem nas coisas. Porque isto vai dar uma série de atritos, de conflitos, até de desordem. Nós precisamos estar unidos, é a energia da ordem, é o raio da ordem, esse raio cósmico da ordem, com isto que tem que estar em contato. E aí ele vai penetrando, ele vai descendo, ele vai fazendo os contatos, e nós vamos sendo colocados num esquema ordenado. Nestas coisas é preciso ter aspiração, por ser impessoal, aspiração por estar conectado com essas forças cósmicas, não é? E precisamos ser disciplinados, silenciosos, termos a mente livre de preconceitos, de ideias próprias, mas isso é um trabalho. Aí já começa o trabalho sobre nós mesmos. Mas acima de tudo isto, para quem quer ordem, deve estar conectado com este raio, deve estar conectado com esta grande força cósmica que está se aproximando. E vamos nos sentindo dentro dela. E uma pessoa está perguntando se o crescimento anormal da glândula timo, que está resultando comum em muita gente, isso é por uma questão pessoal ou é alguma outra coisa? Essa glândula timo, ela é um pouco misteriosa. A ciência sabe em parte para que ela serve, mas não sabe a maior parte. Isto é muito misterioso. E essa glândula timo está ligada ao nosso desapego, está ligado a nós não sermos ambiciosos, está ligado a nós querermos fazer o bem, está ligado a nós queremos servir, servir à humanidade, servir ao planeta. Aí essa glândula vai bem. Então, ela está ligada a tudo isto. É uma questão de onde temos a nossa consciência. Com que nós estamos sintonizados? Se nós estamos sintonizados com a universalidade, a glândula timo vai ficar muito sadia. Agora, à medida que nós formos ficando restritos, pequenos, limitados, egoístas, aí esta glândula vai ficando muito oprimida. Parece que esta glândula ainda não teve todo o desenvolvimento que ela pode ter, isto na humanidade como um todo. Esta glândula pode ir desenvolvendo muito mais do que desenvolveu, e a humanidade então será muito mais fraterna quando isto acontecer. Mas tudo acontece dentro de um tempo, tudo acontece dentro de um ritmo e dentro de ciclos. E agora, quando chegar o momento de haver esta expansão de toda a humanidade, aí a glândula timo vai ter o seu verdadeiro desenvolvimento. Porque é ali que nós vamos precisar da secreção dela para que o nosso corpo físico, não é, possa estar sintonizado com aquilo que a evolução está pedindo. Isto que foi dito sobre a glândula timo, isto pode ser também para qualquer outra glândula, porque todas elas têm uma função muito importante. Elas são materiais, mas elas estão diretamente coligadas com a nossa consciência. Então, o nosso funcionamento glandular depende diretamente da nossa consciência. Depende diretamente do nosso desenvolvimento na consciência. Então, se você tem uma consciência aberta para a purificação, se você tem a consciência aberta para se purificar, para se transformar, os seus rins vão às mil maravilhas. Mas se você, com a sua consciência, limita este campo, começa a formar pedra no rim, começa a formar tudo isto. É só um exemplo. E assim com todas as outras glândulas, vai acontecendo. Nós não teríamos que ver isto no âmbito de uma só encarnação. Porque aí a pessoa pode dizer, bom, mas eu, desde que nasci, quero me purificar, então por que eu tenho pedras nos rins? Você não sabe se na sua vida passada você queria se purificar. Você não sabe se na sua vida passada você se obstruiu de tanta coisa supérflua. E naquela encarnação não houve tempo para vir o resultado disso. Veio na próxima, veio agora. Então nós não podemos saber exatamente por que estamos passando por alguma coisa. Porque podem ser coisas de outras vidas que a gente não se lembra, que a gente não tem consciência. Então trata-se daquilo pelo qual nós temos que passar, em princípio aceitar. Porque se aceitar, abre a porta para compreender. E nós podemos compreender uma coisa por muitas vias. Eu posso não compreender por que que uma glândula minha não funciona, porque a causa está numa outra encarnação. Mas se eu aceitar, eu posso compreender, sim. Sem saber por quê, mas compreendo. É uma outra compreensão que nos cabe desenvolver. É aquilo que São João da Cruz dizia: entender não entendendo. Você precisa aprender a entender não entendendo. Porque esse entender não vem da mente. Este entender não vem do raciocínio. Este entender não vem da lógica e nem das informações. Este entender vem de um outro nível, vem de um outro plano. E esse é o entender perfeito. E cada um de nós pode passar por essa experiência. Mas para poder passar por essa experiência, a chave é aceitar. Aceitar o que está aí como prova, como lição. Aceitar o que está aí para ser vivido. Aceitar não quer dizer concordar. Você aceita, mas não concorda. Você aceita, que aí você vai ter meios de modificar aquilo. Mas antes de aceitar, você não consegue modificar. Primeiro você precisa aceitar, mesmo sem concordar. Aceita, que aí começa a chegar a oportunidade de transformar, se tiver que ser transformado. Se não tiver que ser transformado, depois que você aceita, você começará a compreender por que que é assim. Então, seja para mudar as coisas, ou seja para compreender por que que é assim, por que estão assim, é preciso aceitar. Sem aceitação, não se chega a parte alguma de real. Então essas pessoas que não aceitam os outros, essas pessoas que não aceitam situações, essas pessoas estão entrando num conflito cada vez maior, porque não é esse o caminho. Então, se você está aceitando, aceitando quer dizer amando, e se você está aberta para evoluir e para colaborar com o plano evolutivo, você vai ter a capacidade de modificar aquilo que você aceitou. Mas dentro de uma certa lei. Uma lei que não é só humana, mas que é planetária, que é universal. Porque nós somos parte desse universo. Nós não somos tão insignificantes assim. Nós somos uma parte do cosmos. Não? Nós somos, em outras palavras, deuses em potencial. Todos somos deuses em potencial. E vivemos como servos. Vivemos como servos, literalmente, servos. Servos do destino kármico, servos dos outros, servos de situações, servos de necessidades que nós mesmos criamos. Então, nós estamos num momento evolutivo de compreender estas coisas, de perceber estas coisas e realmente mudarmos de vida. Mudar de vida não quer dizer mudar de casa, nem mudar de corpo. Você pode até mudar de corpo. Hoje, com a lei da transmutação, você muda de corpo, se for preciso. Mas não é isto. Isto faz parte. Mas a mudança realmente é na consciência, a mudança é em nós, é lá dentro. Então, tudo aquilo que você quer mudar, comece por você. E a glândula timo vai agradecer. E perguntam se a raça humana veio de Sírios. Nós temos sempre esta ligação com Sírios, porque Sírios é o regedor do Sol. E nós somos regidos pelo Sol diretamente. Então, indiretamente, nós temos sempre essa pergunta: o que temos a ver com Sírios? Você tem a ver com o Sol, que é o regedor do sistema. além de outros planetas que podem estar aí agindo. Mas com o Sol, todos nós temos que ver, porque ele é o regedor do sistema, aonde nós estamos. O Sol é que nos hospeda no seu sistema, nessa sua grande casa. Então nós temos que ver com o Sol. E como ele é regido por Sírius, então nós temos sempre essa impressão de Sírius. Existe isto, mas isto é indireto. Porque nenhum de nós poderia suportar a energia de Sírius, que vale como milhões de sóis. Vocês veem como nós não podemos abusar da energia do Sol. Não podemos abusar disso, principalmente no plano físico, que dirá da energia de Sírius. Então, esta humanidade não veio de Sírius, não. Esta humanidade veio de muitos lugares do cosmos. É uma humanidade muito heterogênea. Nós somos irmãos do ponto de vista do único. Somos todos filhos do único. Mas não é que sejamos irmãos, muito irmãos em todos os planos, não. Porque tem gente que veio até de áreas antagônicas. E vocês vêm pelos povos. Um povo antagonista do outro. O que quer dizer isto? É que um veio de um lugar, outro veio do outro. Aqueles lugares é que são antagônicos. Aquilo são assuntos cósmicos que estão em andamento, que ainda não estão resolvidos. E a Terra é uma espécie de laboratório para que isto tudo se transforme. A Terra tem as suas conexões, assim como com o Sol, com outras coisas ainda maiores que o Sol, como Andrômeda, etc. De forma que este laboratório vai cumprir o seu papel. Custe o que custar, vai cumprir o seu papel. Ninguém precisa se preocupar. O que nós precisamos é olhar para nós mesmos e cuidarmos de estar em harmonia com tudo isto. Em harmonia com o desconhecido. Porque o que nós sabemos das coisas é uma parte infinitesimal. A maioria das coisas nós desconhecemos. Então nós temos que estar em harmonia com o desconhecido. Estando em harmonia com o desconhecido, vai tudo bem.
Sabe-se que atualmente o regente do Sol é o representante da Terra na Confederação Intergaláctica. Não teria nem mesmo nas humanidades intraterrenas alguém?
Não, a humanidade intraterrena é muito mais avançada que a humanidade da superfície. É muito mais avançada. Vocês têm até esses gráficos aí nos livros, no glossário. Mas a humanidade intraterrena está num planeta que ainda não é um planeta sagrado. Então, por mais que ela seja evoluída em relação à da superfície, ela não se compara com a humanidade de Sírius. Ela não se compara com outras humanidades. Isto está tudo numa escala evolutiva. E se vê que a gente já chegou a um certo nível da escala quando nós temos amor, compreensão e colaboração para com quem está menos evoluído. Aí é que a gente vê mais ou menos que já chegou num certo ponto da escala. É quando a gente tem compreensão, amor e quando tem espírito de servir aquilo que precisa mais. E nisso vai uma gradação. Cada um de nós está num ponto.